Diz assim o Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aleluia. Somente até aqui. Rei amado, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, Pai, rogamos a Ti agora, Senhor, que Teu Espírito maravilhoso, Senhor, Teu Espírito bendito, Senhor, nos envolva, Senhor. Envolve-nos, Senhor, com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Envolve-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, com a Tua alegria, com a Tua paz, Senhor. Envolve-nos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, com Teu poder, Senhor. Pai amado, necessitamos agora ouvir a Tua voz, Senhor. Necessitamos agora, Senhor da glória, sermos edificados pela Tua palavra, Senhor, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, vem sobre nós, Altíssimo. Revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor, a Tua igreja agora, Senhor. Revela o Teu poder maravilhoso, Senhor. Revela a Tua grandeza santa. Revela, Senhor, de toda a terra, Pai. Aleluia, Senhor. Pai santo e amado Mestre, Senhor de toda a glória, Pai. O poder, Senhor, o poder que está em Ti, Senhor da glória, Pai. Usa-me pela Tua misericórdia, Senhor. Usa, Senhor da glória, Pai, os meus lábios, Senhor de toda a glória. Então eu Te peço, em nome de Jesus, Senhor, que a minha mente seja tomada por Ti, Senhor. Que as minhas emoções sejam completamente anuladas por Ti agora, Senhor da glória, Pai. Para que Tu fales, Senhor, alto aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, você conhece bem essa história, né? Eu creio. Onde o rei da Síria, Senaqueribe, tentava ali invadir Jerusalém. Senaqueribe já tinha conquistado muitas nações. O reino da Babilônia era um reino poderosíssimo e ele estava ali tentando mais uma vez alcançar ali uma nação, levar cativa uma nação, transformar aquela nação parte do reino babilônico, do reino assírio, E o Senhor Deus Todo-Poderoso, ouvindo uma das orações de Ezequias a respeito desta batalha ou desta situação que o povo de Israel estava vivenciando naquele momento, Ezequias se voltou para o Senhor em oração, colocou diante de Deus aquela situação e todas as palavras, terríveis que Rabsaque, general vencedor do rei da Assíria, estava falando ali e ministrando ali ao povo de Israel, que já estava completamente dominado, a cidade estava fechada, os alimentos não entravam, não saíam, já existia um grande cerco pronto ali para destruir a cidade santa. E a resposta de Deus, ela foi tremenda, não lemos aqui toda a passagem bíblica, a resposta de Deus foi maravilhosa para o rei Ezequias. E numa dessas expressões que Deus estava ali falando com o rei Ezequias, ele disse: eu defenderei esta cidade. Antes um pouco, o Senhor Deus disse, que ele não invadiria a cidade, nenhuma flecha ele atiraria contra aquela cidade, porque o Senhor Deus a defenderia e a defenderia por amor dele mesmo e por amor do seu servo Davi. Irmãos amados, quantas vezes Deus citou na Bíblia a intenção dele de nos guardar e nos proteger? Quantas vezes o Senhor Deus nos prometeu que ele seria um guarda fiel, Um guarda que não dorme, um guarda que não dormita, né? Um guarda que está sempre atento àquilo que está acontecendo com as nossas vidas. Quantas vezes o Senhor Deus mostrou a sua autoridade? Principalmente se você ler o Salmo 46, que é um salmo assim que, né, eu gosto muito e eu leio muito esse salmo, porque me alegra o coração, me dá força, faz transbordar a minha alma de alegria, quando o Senhor Deus diz que Ele, né, Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, que Ele é que põe fim às guerras, que Ele é que estabelece todas as coisas, e por fim o Senhor fala, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Esse é o teu Deus, que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Ele determina as coisas, né, quaisquer que sejam elas. Não há limites para o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que está atento, vigilante sobre a nossa vida. Isso, irmãos, quantas vezes é esquecido pelas pessoas. E as pessoas muitas vezes se deixam influenciar muito pelo medo. O medo é um sentimento, irmãos, terrível, né? O medo, né, o excesso de medo, porque o medo ele tem a sua finalidade também. Como todos os sentimentos humanos que Deus criou, ele tem a sua finalidade. Mas o excesso de medo, o medo incontrolável, faz com que as pessoas, elas recuem, né? Faz com que as pessoas, elas deixem de lado, né, a oportunidade que têm de vencer, né, e muitas vezes desistem, recuam e se transformam em pessoas derrotadas. Se transformam em pessoas que deixam de alcançar aquilo que tanto Deus deseja para a sua vida, né? E se transformam em pessoas cujo adjetivo é muito forte, né? E que Deus fala diversas vezes na Bíblia também, se tornam pessoas covardes. Covardes porque têm medo de lutar, têm medo de vencer, na verdade, né? E nós vemos essa história terrível que aconteceu na época do rei Saul, quando Golias, né? Golias, o filisteu, ele se levantou ali juntamente com o povo filisteu para ali, né, guerrear também contra o povo de Israel. E Israel estava completamente acuado, estava completamente ali medroso, esperando a derrota. Eles já estavam esperando a derrota, porque não existia ninguém, nenhum homem ali, embora Deus fosse o Deus daquele povo, embora Deus já tivesse feito grandes obras, maravilhas, né, no passado, né, e o povo de Israel conhecia todas estas obras, o povo estava acuado, preso ali ao seu medo, né, à sua covardia, né, e teve que levantar, somente um homem se levantou, que foi Davi, porque Davi conhecia Deus, e Davi entendia do poder de Deus, e toda a opressão, né, toda a opressão que Golias colocava sobre o povo, foi arrancado pelo poder de Deus e pela fé de um homem, jovenzinho, né? Davi, ele foi ungido para ser rei com cerca de 17 anos de idade. Ele era jovem, mas ao mesmo tempo ele era um homem valente, que confiava em Deus e avançava para as coisas que são de Deus. E olha, irmãos, quantas coisas Davi nos ensinou, né? Davi foi ungido por Samuel para ser rei, né, com mais ou menos 17 anos, e ele foi reinar quase que 20 anos depois. Ele foi reinar 15 anos depois sobre Judá, e depois de mais 7 anos, se eu não me engano, é que ele conseguiu reinar sobre todo Israel. Paciência, fé, aguardando em Deus, demonstrando ali, né, o vigor de Deus nas circunstâncias que rodeiam a sua vida, independentemente se a plenitude das promessas de Deus aconteceram já na sua vida. Nós temos que construir aquilo que Deus nos deu já. Deus tinha dado um reinado a Davi, e Davi construiu esse reinado com a sua sabedoria, com a sua paciência, né, com a sua fé
em Deus e com a sua ousadia. Porque Davi tocava a sua harpa, demônios saíam da vida de Saul, né? Davi ali, sendo pastor de ovelhas, matou o leão, matou o urso com as suas próprias mãos, animais que tentaram ali comer as ovelhas pelas quais ele era guarda, né? E ele foi defender ali as suas ovelhas. O Senhor Deus defende as suas ovelhas. Senhor Deus defende a sua vida, guarda a sua vida. Senhor Deus é aquele que está à sua frente e está na sua retaguarda também. E eu até entendo, eu estava pensando esses dias aí, até depois no culto lá na casa do irmão Zé Antônio, da Marcelino e Daniel, foi maravilhoso, na minha opinião foi maravilhoso. Estava meditando, né? Eu sou uma pessoa assim que procuro ser aquele espelho da Bíblia, né? Procuro ser misericordioso. Eu procuro ser uma pessoa que avalia os fatos, que procura entender as dificuldades das pessoas para justificar determinadas atitudes equivocadas das pessoas. Eu procuro justificar tudo, né? Até eu estava comentando lá no culto, né? Sobre Sara, que Sara era uma mulher velha. Né? Sara não tinha mais menstruação, não era mais fértil. Então a incredulidade dela deveria até ser compreendida por nós, né? E também aqueles discípulos que o Monsenhor Antônio pregou a respeito, né, dos discípulos de Jesus no barco, com a grande tempestade ali, e os discípulos, né, ali ficaram desesperados, porque a chuva estava muito forte, né, e eu procurei falar, olha, é um negócio difícil, o sentimento humano é muito difícil, né, e a gente procura buscar sempre, né, as justificativas para amenizar determinadas situações que a gente vê à nossa frente, e eu penso que isso é um sentimento de misericórdia, mas muitas vezes Deus não pensa assim, né? Deus censurou cabalmente Sara, Deus censurou cabalmente ali, né, os seus discípulos pelas suas atitudes, né? A gente muitas vezes, né, olha para as pessoas com olhos de misericórdia, mas a nossa misericórdia, às vezes, em determinada situação, ela não é edificadora, né? Porque Jesus, se ele condenou, se ele falou, olha, vocês são homens de pequena fé. Né? Jesus não fica olhando, ah, tadinho deles, eles eram homens, ah, esse sentimento que eles têm, ah, esse sentimento humilde, ah, esse sentimento de medo que eles têm, eles não controlaram, tadinho deles, eu compreendo tudo isso. Não, Deus não compreendeu nada. Deus falou, vocês são homens de pequena fé. Deus repreendeu Sara e disse, por que Sara riu? Por que Sara riu se eu estou falando? Por que Sara riu se eu estou dizendo? E quantas vezes, né, irmãos, nós procuramos justificar as nossas atitudes pelos nossos problemas, né? Ah, fulano fez isso. Ah, mas ele está passando por muita dificuldade, né? Olha a vida dele, quantas coisas estão acontecendo, quantas lutas ele está passando. Olha a vida dele, quanta intensidade de luta ele está passando. A gente olha e pensa assim, né? Mas, irmãos amados, Deus não pensa assim. Deus quer atitude. Deus ensinou e quer que nós sejamos um povo valente, um povo que se levanta no meio das lutas para vencer, um povo que se levanta no meio das lutas para alcançarmos as coisas que são dele, um povo que vai à frente, né? Um povo que não olha para trás, mas olha para a frente, um povo que não fica murmurando ou se lamentando pelas dificuldades, mas um povo que avança e avança e avança para conquistar, independentemente da luta, independentemente dos sentimentos, independente de qualquer coisa. Deus deseja que nós sejamos olhando para Ele e olhando para Ele, porque Ele é o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos defende, Ele nos guarda, Ele nos leva pelos caminhos que nós devemos ir. E quantas vezes nós mesmos nos entregamos no meio da nossa angústia, justificando as nossas atitudes pelas situações que nós estamos vivenciando. Não faça isso mais. Não viva desta forma. Olhe para Deus
e honre o teu Deus. Olhe para o teu Senhor e lute, porque o Senhor guerreará a tua luta, conforme Ele sempre fez, conforme Ele sempre fez. Você imagina, irmãos, faça uma analogia agora de uma situação específica que nós citamos aqui. Você imagina se aquele garoto Davi não se levantasse contra aquele gigante? Você imagina, né, se Davi ficasse da mesma forma que todo o povo de Israel estava, acuado, acovardado, com medo ali daquela situação que eles estavam passando? Você imagina se Davi tivesse feito isso, o que teria acontecido com aquele povo? O que teria acontecido com aquele povo? Aquele povo seria escravo, teria sido escravo, teria sido ali humilhado, destruído, teria sido ali completamente tomado pelos filisteus naquele momento, naquele instante. E assim a tua vida. E assim você, se você não se levanta, né, você vai ficar ali acuado, você vai entregar a sua vida para aquilo que Satanás deseja fazer, você vai permitir que Satanás faça aquilo que ele deseja fazer na sua vida. E muitas vezes, irmãos, se você olhar a Bíblia, você vai ver assim o resultado das ações do homem. Quantos reis de Israel foram ali infiéis ao Senhor, e qual foi o resultado desta infidelidade? A mão de Deus, foram levados para a Babilônia, não aqui nessa época, um pouco mais para frente, foram levados escravos para a Babilônia, porque, né, não tiveram fé, porque não se usaram do poder de Deus, porque foram infiéis, e o Senhor falando e falando e falando e falando, olha, vai acontecer isso, se vocês não se levantarem, vocês vão ser escravos, se vocês não se levantarem, vocês vão ser derrotados, olha, se vocês não se voltarem para mim, vocês não alcançarão a minha misericórdia. E seria esse o resultado muito antes, ali com os filisteus, se Davi, um homem, não se tivesse levantado para ali restaurar, né, ou para redimir o povo de Israel daquela situação específica. Você é Israel. Você é povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos agregados à videira verdadeira, que é Israel, por causa de Jesus. Nos transformamos em povo de Deus. E o povo de Deus tem sobre ele o reinado de Deus. É de Deus. Você é de Deus. E se você é de Deus, Deus reina sobre a tua vida. Se você é de Deus, Deus está junto contigo. Se você é de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida da tua vida, Deus cuida de tudo aquilo que você necessita. Nós temos que, sabe, colocar a nossa vida na presença de Deus como Deus deseja. Não recuando, não tendo medo, mas avançando com medo, né, e com vontade de não ir muitas vezes, avançando para a glória do Filho de Deus, porque este é o destino das nossas vidas, termos ali o poder de Deus em nós. E muitas vezes, sabe, muitas vezes o povo de Deus, ele age completamente contrário àquilo que Deus deseja, e é incompreensível isso. Qual é a justificativa para um recuo? Qual é a justificativa para que a postura do povo de Deus não seja de acordo com aquilo que Deus deseja? Qual é a justificativa para o homem ser dominado muito facilmente pelos seus sentimentos?
Qual é a justificativa para isso? A gente olha determinadas situações e a gente não encontra a justificativa, porque talvez não seja uma, ou talvez, né, seja algo realmente incompreensível, né, para aquele que tem Deus no seu coração e o Senhor, né, como o rei da sua vida. São situações incompreensíveis, né, que se nós fôssemos avaliar, talvez, né, tivéssemos ali algumas situações que poderíamos pontuar, mas não dá para nós entendermos, porque somente Deus entenderá. E talvez você possa pensar: ah, não se converteu coisa nenhuma, ah, não tem fé, ah, é uma pessoa que é só casca, né, não tem conteúdo por dentro. E aí vem toda a sorte de adjetivos negativos, se nós fôssemos tentar entender a justificativa de uma atitude, como aquela atitude daquele povo de Israel, quando Davi teve que se levantar, né? Se nós formos adjetivar realmente essa situação, você vai só encontrar coisas negativas, coisas ruins, atitudes ruins, né, que justificariam uma postura covarde, uma postura, né, de pessoas que deveriam olhar para Deus sempre, e não para as circunstâncias. E não para as circunstâncias. Né? E nessa meditação eu falava para os irmãos dessa questão de misericórdia, porque, sabe, irmãos, muitas vezes a gente, pelo temor de Deus, a gente age de determinadas formas. Mas eu penso que a atitude correta é você agir com misericórdia, entender o que está acontecendo, mas falar para a pessoa: olha, que nem Jesus falou, olha, você está tendo pouca fé. Olha, você tem que se levantar. Olha, que nem Jesus falou, igual Jesus fez, igual Deus fez. Olha, está acontecendo isso, mas está errado, viu? Está errado. Eu sei que você está passando muita dificuldade, mas não deve ser assim. Mas não deve ser desse jeito, né? Não condenando, porque nós não temos esta autoridade. Não absolvendo, porque nós não temos essa autoridade, mas orientando. Porque quando você olha uma situação, né, de uma situação difícil que a pessoa está passando, e você compreende claramente essa situação, e você não fala nada, entendendo que a pessoa está fazendo aquilo porque está passando por aquela situação, você aí está absolvendo. Não temos essa autoridade. Assim como não podemos condenar, né? Temos que orientar e dizer: ó, a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim. E aí, com certeza, né, a glória de Deus se manifestará. Se você olhar para o Senhor, eu olho para Deus assim, e eu me sinto devedor de Deus sempre, né? Óbvio. Né? Olho para Deus e quase todos os dias eu peço perdão a Ele, né? Porque eu me sinto devedor sempre. E eu olho para o Senhor quando Ele fala assim, né? A quem vocês me compararão? Quem é semelhante ao Senhor? Um trecho de Isaías que ele fala isso, né? Acho que duas vezes ele fala. A quem vocês me compararão? Ou quem é semelhante ao Senhor? E quando eu vejo essa palavra, o meu raciocínio é, obviamente, aquele que não existe chance de haver comparação. Naquele que é incomparável, não existe chance de comparação. Mas quando nós olhamos essas situações, quando eu olho uma situação dessa e concluo desta forma, não há comparação. É impossível. Não existe outro igual. Não existe outro maior. Não existe ninguém semelhante a Deus. Quando eu olho essa palavra e eu entendo desta forma, eu tenho que agir baseado neste entendimento. Eu tenho que agir baseado naquilo que eu compreendi, naquilo que eu raciocinei espiritualmente falando, naquilo que eu concluí espiritualmente falando, para que eu tenha força, para que eu tenha força nos levantar, para que nós tenhamos força para nos levantar, para que nós tenhamos força para estar de pé, para que nós tenhamos força para avançar. Nós temos que olhar a palavra, nós temos que olhar aquilo que edifica, aquilo que satisfaz a nossa alma, acreditar naquilo e agir baseado naquilo. Né? Porque quantas pessoas ouvem, acham bonito demais, mas desprezam nas suas atitudes aquilo que estão concluindo espiritualmente falando. Quanta coisa errada, irmãos. Né? E às vezes o erro, eu vou tentar expressar aqui de uma forma que os irmãos entendam, às vezes um erro não é um pecado. Né? Às vezes um erro não é um desvio de conduta, às vezes um erro é deixar de praticar aquilo que Deus te falou que edificaria, e por isso as consequências ruins vêm sobre a sua vida. Daí eu penso que às vezes, irmãos, tem situações na nossa vida, né, que nós vamos deixar de fazer coisas, né, e nós seremos salvos, mas quando nós deixamos de fazer coisas que Deus fala, nós vamos ser prejudicados neste mundo, vamos sofrer as consequências da nossa vida neste mundo, das nossas atitudes neste mundo, vamos sofrer e vamos sofrer, né, de forma indevida. Não precisaria acontecer isso, você não precisaria passar por isso, você não precisaria viver situações que você talvez tenha vivido ou que talvez você viva. Por quê? Porque as consequências de uma atitude muitas vezes trazem reflexo imediato na sua vida neste mundo, né? Neste mundo. E não deixa de ser um erro, um equívoco, e não deixa de ser, você não deixa de ser recriminado por Deus, porque Deus olha muitas vezes para as nossas vidas e fala assim: eu já falei que deveria usar a minha autoridade, eu já falei que deveria ter fé, eu já falei que deveria estar de pé, eu já falei. Eu penso que Deus muitas vezes fala isso para nós, eu já falei. O lamento de Deus, eu penso que o lamento de Deus em relação ao seu povo talvez seja esse: eu já falei, eu já ensinei, eu já ministrei. Né? E as pessoas começam a não viver aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus falou. Sabe, irmãos, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra do Senhor e acredite nela. E viva esta palavra. E viva esta palavra. Aquele que acredita na palavra de Deus e não a vive é tolo. É um tolo, é uma pessoa, é considerada nécia, né, conforme diz a Bíblia, essa expressão bíblica, nécia, é uma pessoa, né, tola, estúpida, para ser assim mais forte, é uma pessoa estúpida, que vê, entende e não faz, E a igreja, ela tem que ser forte. A igreja é batalhadora, né? Estamos aqui hoje com pouquíssimas pessoas dentro da igreja. Mas, irmãos amados, nós temos que ser lutadores e batalhadores pelo reino de Deus. E quando você se levantar no sábado pela madrugada para orar, aqueles que irão fazer isso, que você entenda que você tem autoridade e não vá fazer uma reza maldita, uma reza que não chega a lugar nenhum durante as tuas orações. Acredite, quando você falar, o reino das trevas, né, se calar, que ele vai se calar. Acredite quando você ministrar e falar: olha, eu determino, né, que todo o reino de Satanás levantado por esses dias, ele pereça, ele seja frustrado. Esta é uma palavra que nós já usamos aqui, né, em outras orações pelo carnaval, e o carnaval foi frustrado completamente por Deus. Vamos acreditar, né, irmãos? Senão vira reza, né? Reza, irmãos amados. Não chega a lugar nenhum, nem no seu coração chega. Sabe? Vamos reivindicar o reino de Deus, vamos reivindicar as coisas que são de Deus, para que, né, o povo de Deus seja abençoado, para que você seja abençoado pelo Senhor. Eu olho assim, às vezes, falamos de Davi aqui muito, né? E olha como Davi foi, olha o que Deus falou, né? Por amor do meu filho Davi, por amor do meu servo Davi, né? Olha as atitudes de Davi, como chegavam ao coração de Deus. Olha como Davi, morto já, né, agradou o coração de Deus, independentemente dos seus erros, independentemente dos seus pecados que houveram, e não foram poucos, mas Davi era um homem com o coração voltado para Deus. Deus falou isso para Samuel: olha, vai lá ungir um homem a rei, um homem segundo o meu coração, um homem segundo o meu coração. Olha que palavra, um homem segundo o meu coração, um homem que me segue, um homem que me deseja, um homem que me quer, um homem que faz a minha vontade, segundo o coração de Deus. E Deus honrou Davi por toda a história bíblica, né, chamando Jesus de filho de Davi, né? Lembra de Bartimeu? Quando Bartimeu chamou Jesus, o que ele falou? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Não falou isso? Olha a honra. Olha o que Deus faz com um homem que tem um coração voltado para Ele. Olha aquilo que Deus faz para um homem que tem um coração fiel, voltado completamente para Ele. Quantos corações são voltados para Deus? Quantos corações verdadeiramente, né, são entregues a Deus, são entregues a Ele, ao ponto dele falar: eu vou fazer por amor do meu servo, né? Quantas vezes, né, quem sabe lá nos meus netos, né, que eu tenho o privilégio um dia, né, que eu possa alcançar essa graça de Deus, lá nos meus netos, bisnetos, Deus falar: eu vou fazer por amor do meu servo Valdineres, né? Por que não? Ele fez para um. Ele não faz acepção de pessoas, né? Se meu coração for igual ao coração de Davi, Deus vai fazer a mesma coisa, né? Deus vai fazer a mesma coisa e dizer lá no céu: vou fazer por amor do meu servo, por amor da minha serva. Vamos, irmãos, sabe, construir algo grande. Construir algo grande para Deus, para que Deus faça coisas grandes na nossa vida, né? Coisas grandes que vão se perpetuar e que Deus vai lembrar em muitas gerações, né? A palavra de Deus diz assim, né, que Ele visita, né, que Ele visita a maldição nos pais, nos filhos, até a terceira ou quarta geração, mas que Ele faz misericórdia, né, para aqueles que são fiéis em até mil gerações. Mil gerações, né? A diferença, né, daquilo que Deus é, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus faz, sabe? Nós temos que lutar para ser estes, irmãos. Esses Davis, né? Corajosos, coração voltado para Deus, coração que agrada ao Senhor e que Deus honra depois de muitas gerações. Depois de muitas gerações, Deus honra, né? É possível. Tudo isso é possível. Tudo isso deveria ser uma realidade no meio do povo de Deus. Isso deveria ser uma realidade na sua vida. Isso é possível. É possível de acontecer. Construa isso. Faça isso. Né? Determine isso sobre a sua vida. Olhe para o apóstolo Paulo. Olhe para o apóstolo Paulo, que foi outro homem, né, que eu olho assim e que eu tenho extrema admiração. Porque Paulo, no seu amor a Deus, seu amor a Deus é incompreendido, né? Paulo achava que fazia a vontade de Deus quando perseguia os cristãos. Quando Deus mostrou para ele a verdade. Quando Deus mostrou para ele a verdade e ele ficou cego ali. E depois mandou um homem ali orar por ele para que as escamas dos olhos de Paulo caíssem. Desde aquele momento ele não recuou mais. Desde aquele momento ele não voltou para trás. E ele, né, suportou as consequências e ele, independentemente de saber que o perseguidor seria perseguido, ele foi em frente. Ele não quis saber, ele não teve medo, ele foi em frente com ousadia e as pessoas se surpreendiam, até os próprios apóstolos de Cristo, até, né, aqueles que eram fiéis a Cristo, né, tinham medo, falaram, não, ele é um perseguidor, o que ele está fazendo no nosso meio? Ele se converteu? Como se converteu? Ele é um perseguidor. Ele não teve medo e ele foi pregar, sabe aonde? Em Jerusalém. É, ele foi pregar onde os sacerdotes estavam. Ele foi pregar ali, né, aonde aqueles homens poderiam matá-lo. Com ousadia e autoridade. Com ousadia e autoridade. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Desses homens, dessas atitudes, Deus se alegra. Desses homens, dessas atitudes, é que Deus deseja. Deus está buscando. Deus está buscando essas pessoas para que façam a diferença na igreja, dentro da igreja. Para que façam a diferença dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus está carente. Está carente de pessoas com fé e que amam verdadeiramente a Deus. Ao ponto de, né, não olharem para os seus sentimentos, mas olharem para Deus. A ponto de não olharem para os seus interesses, mas olharem para os interesses de Deus. Esses são os verdadeiros. Esses são aqueles que amam. Esses são aqueles que serão honrados por Deus. Esses são aqueles que o poder de Deus se manifestará em todas as circunstâncias da sua vida. Esses são aqueles, né, que, né, Deus honrará em todas as situações da sua vida. Você não será humilhado. Você não será humilhado. E Deus é quem garante isso. E Deus é quem garante isso. Porque Ele tem poder e autoridade para fazer isso. Porque Ele tem poder e autoridade para fazer isso. E você será cuidado pelo Senhor. Você será cuidado pelo Deus vivo, pelo Senhor. Já vamos encerrar, e eu queria falar só algo assim. Eu me converti num ministério muito forte em libertação. Né? E eu lembro que a primeira vez que eu impus as mãos sobre uma pessoa, e a pessoa caiu endemoniada assim, e eu via a manifestação de demônios muitas vezes na igreja, que era um ministério de libertação, e manifestação de tudo quanto é tipo, demônio pulando, demônio quebrando tudo, demônio fazendo arruaça. E aí eu pus as mãos sobre uma pessoa, manifestou um demônio, E a pessoa caiu. E aí eu fui até lá, com as minhas mãos levantadas, né, e expulsei aquele demônio. E aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, mas como será, né? Porque, né, e se esse demônio avançar sobre mim e eu cair, porque ele vai avançar sobre mim? O Senhor Deus, ele falou assim para mim. Ele falou, você jamais será envergonhado. Você jamais será envergonhado pelo poder que está sobre a tua vida. E a partir deste dia, irmãos, pode manifestar qualquer demônio. Até Pombagira. Pombagira, que é um demônio escandaloso. Você sabe o que Deus faz? Você sabe o que Deus faz? Deus amarra esse demônio quando ele manifesta e prostra a cabeça dele na minha frente. Ele se prostra na minha frente para que haja libertação. Porque o Senhor Deus cuida. Porque o Senhor Deus, ele protege. Porque o Senhor Deus, ele guarda. Porque o Senhor Deus, ele faz. Ele faz desta forma. Para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. Confie no Senhor teu Deus, que Ele sabe tudo o que Ele tem que fazer para a sua vida. Ele sabe tudo o que Ele tem que fazer por você. Ele sabe como tem que ser feita todas as coisas. Todas as coisas, Deus sabe o que tem que fazer. Para que você seja honrado por Ele. Para que você seja honrado por Ele, para a glória dEle. E você acredite, irmãos, que Deus faz. Eu vejo isso. Eu vi isso. Né? Eu vi isso. Uma vez aconteceu isso, um demônio se manifestou e ele se prostrou na minha frente assim. Fazendo aquelas caretas todas lá. Aí eu expulsei o demônio. Aí veio um diácono e falou assim, pastor, né? Ora por mim. É, que Deus me dê essa unção também, onde os demônios se prostram. E eu orei pelo irmão, né? Mas eu sei que é algo muito ligado à necessidade, muito ligado àquilo que Deus falou. Deus falou. Deus falou, acontece. Deus falou, não tem chance de não acontecer. Deus falou, não tem quem possa revogar. A palavra de Deus é irrevogável. Ninguém pode desdizer esta palavra. Amém? Você crê? Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia.